muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Este é mais um episódio da nossa segunda temporada, é o episódio número 3. E este é Food Safety Culture, o primeiro podcast sobre cultura de segurança de alimentos no Brasil. Esse episódio chega hospedado em nova plataforma para garantir a vocês a melhor experiência. Quem já acessa pelo Spotify, pelo Apple, pelo Google Podcasts ou pelos principais agregadores, vocês continuam acessando da mesma forma, apenas agora com resposta mais rápida, inclusive a episódios anteriores. Semana passada, a gente respondeu a uma dúvida frequente de quem nos ouve sobre a participação e o engajamento da alta direção. A gente vai voltar a conversar sobre outras questões que aparecem com frequência, mas hoje eu trago um tema inédito para a gente. Nessa terça-feira, 3 de agosto de 2021, vocês já sabem, eu sou Christian Roque e nós vamos juntos! O episódio de hoje trata de avaliações de cultura. Afinal, qual o propósito de medir cultura? De que formas a gente pode medir cultura? Que resultados esperar? E como esses resultados podem nos ajudar a construir uma segurança de alimentos mais forte? Vamos lá? Então, põe o dedo no play, aumenta o som e vem! Bom, pessoal, o tema de hoje, que trata as medições de cultura, na avaliação da identificação do grau de maturidade de uma cultura de segurança de alimentos, surge, em primeiro lugar, da necessidade de implementar um programa de cultura de segurança de alimentos. Então, claro que anteriormente a tudo isso, a todo esse movimento que a gente tem vivido seguramente nos últimos 2 anos, é claro que já se poderia, né, desenvolver algum trabalho voltado para a conscientização, para o engajamento das pessoas em todos os níveis da organização, e que isso pudesse ter o nome de cultura de segurança de alimentos. Mas é claro que o grande impulso vem há cerca de 2 anos, quando as normas começam a exigir isso de todos nós. E essa necessidade, a partir do momento em que existe uma necessidade de implementar o que a gente chama de programas de cultura de segurança de alimentos, logo na sequência a gente começa, por uma questão da habitualidade que nós temos com a gestão da segurança de alimentos, vem a necessidade de medir, de entender se aquilo que eu estou fazendo, se as práticas que eu venho propondo, se elas vêm dando resultados. E é natural, até certo ponto, que a gente tenha esse interesse de medir a cultura. Afinal de contas, o quanto a gente é bom, o quanto a gente pratica, o quanto a gente tem de cultura de segurança de alimentos na organização. E, claro, eu sou melhor hoje do que eu era ano passado. Essas comparações vão existir, elas fazem parte. E aí vem essa necessidade de medir, até eventualmente para a gente entregar resultados para a nossa alta direção, para as lideranças de topo, que vão querer um retorno sobre o investimento. Então, mas é importante a gente entender que são duas coisas diferentes. Uma coisa é a gente implementar estratégias, ferramentas, que a gente coloca tudo num pacote, chama de programa de cultura de segurança de alimentos. As normas solicitam que a gente tenha disponíveis essas ferramentas. E outra coisa é a questão das medições. Então, as medições, elas, normalmente, na forma como a gente as conhece, a maioria das medições, são medições objetivas que nos entregam um resultado dentro de uma métrica, um resultado final, que pode ser um valor ou pode ser um passou, não passou, que são resultados comuns que a gente tem nas auditorias de sistemas de gestão, por exemplo. Agora, por que é importante a gente marcar muito bem essa diferença? Eu tenho a crença real, para mim é muito forte, de que a gente é capaz de implementar programas de cultura de segurança de alimentos, com ferramentas, estratégias bem desenhadas, enfim, sem que necessariamente a gente precise posicionar o quanto é esse resultado, qual é o tamanho do nosso avanço, quanto deu, né, o nosso grau de maturidade. Mas medir, ok, também é um vício nosso, faz parte da gestão, então eu não quero aqui também desmobilizar vocês dessa proposta ou diminuir a importância que as medições têm. Quantificar ajuda a gente a ver melhorias, né? A questão é que quando a gente trata de cultura, sempre haverá uma subjetividade nas avaliações. Então, o que acontece? É como um esporte que exige notas da gente. Bom, a gente está em meio aí a Jogos Olímpicos, acho que o exemplo vale a pena. Esportes como a ginástica artística, esportes como os saltos ornamentais, como o skate, que entrou agora nas Olimpíadas, e que os vencedores são conhecidos através de notas que são dadas por juízes, que a gente espera que sejam juízes calibrados na função que eles ocupam e com pouca ali diferença entre eles. Alguns desses esportes, inclusive, descartam as notas extremas ou as maiores e ou, né, as menores notas, tudo isso para tentar diminuir o impacto dessa subjetividade. Quando a gente pretende avaliar a cultura, eu não estou falando de critérios objetivos. As emoções, os comportamentos das pessoas, não tem essa objetividade que as normas trouxeram para a gente. Então, como avaliadores da cultura, a gente vai estar diante de uma subjetividade e compete, aos avaliadores essa questão do estudo, da prática, da capacitação, da calibração, para que entre os avaliadores da cultura existam poucas diferenças, mas sempre haverá uma subjetividade e em todos os lados haverá cobrança, né, pelo resultado de uma avaliação da cultura. Nós mesmos, avaliadores, os avaliadores que eu venho treinando e as próprias organizações que recebem os resultados de uma avaliação, né, da cultura que expressa um grau de maturidade. Então a questão é: a nota interessa tanto, né? Eu não posso só estabelecer as crenças limitantes e potencializadoras daquela organização que vão, impulsionar ou que podem estar, dificultando a organização de obter resultados plenos. Então é um relatório. De uma avaliação da cultura de segurança de alimentos que trouxesse informações, né, que seriam as percepções desse avaliador acerca dos elementos, né, que são positivos para a cultura ou os elementos, que impedem a organização de obter os melhores resultados. Não seriam, elementos suficientes para a gente poder dar os primeiros passos, para a gente poder continuar avançando, adaptando as nossas estratégias e amadurecendo essa cultura? Essa é uma questão que eu trago sempre para avaliação. Quer dizer, a nota interessa mesmo, eu não posso só estabelecer essas crenças e a partir daí modelar, né, minhas estratégias para avançar. Se eu quiser mesmo medir, né, aí a gente tem que saber exatamente o que a gente quer, porque há inúmeras possibilidade de métricas, né? Eu posso adotar métricas que eu posso revelar através de um grau de maturidade, e aí esse grau de maturidade da cultura pode conter vários elementos que surgem da observação dos comportamentos, que surgem das declarações, que eu ouço das pessoas com quem converso no processo de avaliação, e aí tudo isso vai compor, né, um número, a tal da métrica que a gente precisa, que a gente pode, inclusive, localizar ali numa escala de maturidade de vários níveis e dotar essa escala, né, de vários nomes, né, para cada nível, o iniciante, o intermediário, o comprometido, o avançado. São exemplos, né, de graus de maturidade que a gente encontra nessas escalas que podem estar associados a essa métrica. Eu vou ter indicadores compostos que vão me dar um número, né? E aí esse número eu cravo dentro daquela escala, daquele grau de maturidade, ou eventualmente fica por conta da subjetividade, né, da experiência do avaliador, que vai proporcionar às organizações esse resultado. O avaliador, nesse caso, ele usa a sensibilidade, a percepção e a experiência dele para identificar qual seria aquele grau de maturidade, sem necessariamente incluir na sua avaliação nenhum cálculo, nenhum indicador objetivo. Lembrando que quando a gente fala de cultura, normalmente esse indicador que revela a cultura é uma composição de outros indicadores, alguns dos quais a gente já conhece e já trabalha, são comuns para quem trabalha com a segurança de alimentos, embora outros indicadores individuais podem entrar nessa composição, mas aí já mais ligados a ferramentas da cultura, a implementação das ferramentas e das ações da cultura. Bom, é muita possibilidade para a gente discutir aqui, e seria um desafio enorme fazer isso através dessa ferramenta de comunicação que é o podcast. Na verdade, cada organização vai encontrar uma forma que melhor atenda a sua demanda, pelo resultado do grau de maturidade da cultura. Então, isso tem que ser feito organização por organização, dependendo do seu histórico, do seu perfil, dos seus desafios atuais. Mas o recado aqui no episódio de hoje é levar vocês a reflexões. Primeiro, sobre a necessidade de uma métrica mesmo, de um número. E o segundo ponto é de que essa métrica ela é necessariamente adaptada a cada realidade, a cada organização, e aí compete aos profissionais que trabalham com a cultura de segurança de alimentos e que têm experiência com isso, estabelecer, montar essas métricas que sejam importantes para aquela organização em particular. Então é isso, amigos, amigas, a vocês, mais uma vez, meu muito obrigado. Daqui a 15 dias a gente volta com mais um episódio inédito. E você pode me achar também como @culturafoodsafety no Instagram ou no LinkedIn /LRChristian. E quem quiser chegar mais pertinho ainda e ter a companhia de um monte de gente interessante e quiser fazer parte da maior comunidade de influenciadores da cultura de segurança de alimentos no Brasil, daí vocês estão convidados para entrar em casa. Procure a gente no Instagram, @academiacasabr, ou no LinkedIn da casa, Academia de Cultura de Segurança de Alimentos. Um enorme abraço a todos e todas. Até daqui a 15 dias. Tchau!